Audiobook grátis apresenta 48 Cavaleiro com que encontro anunciame cheio de entusiasmo. Afinal, meu amigo, a biblioteca vai ter um extraordinário palácio que já está por 5 mil contos. A nossa pobre preciosidade está numa tal barafunda, com o pessoal brigado, a confusão dos catálogos, a confusão das estantes, a confusão dos leitores, que só a mudança salvará. A biblioteca. Quanta recordação! Como estivesse um dia bonito, eu indaguei, a biblioteca continua no mesmo lugar. Por 2 anos mais, pelo menos. Pois volveu-a. E fui matar saudades daquele lugar onde eu passara há anos um tempo de voraz e obscura leitura. A biblioteca é um dos aspectos mais curiosos do Rio. E há exceções há, como a de numismática e de estampa, fechadas às 3 da tarde, que podiam estar fechadas toda a vida. Ninguém as visita. Na de numismática os visitantes são acompanhados com uma vigilância em cúculavel na de estampas, os raros que de ano em ano aparecem, não entendem nada do assunto. O amanuense ou o chefe de sessão, quase sempre em mangas de camisa em tão suave remanso, quando chega o cavaleiro curioso, passeiam ou pelas 2 salas, mostram como se guardam as gravuras, e só. O cavaleiro curioso tem um ar de proiunda e satisfeita surpresa, um ar de quem diz, que paz esta minha pátria. Até gravuras tem. As 2 sessões realmente concorridas são a de manuscritos e de impressos. Na de manuscritos há sempre um ou outro historiador, um ou outro curioso a ler trechos da vida oculta dos reis portugueses e a verificar mapas nados impressos aflui a maior parte da concorrência. E esta sessão, com sala de leitura pública, onde se passa a vida intensa da biblioteca, em cujos boletins se aferem as tendências literárias da cidade, os livros que ela mais ama e mais estuda, as manias e os tics dos frequentadores. Pelos boletins eu vi que eram as mesmas leituras, os mesmos livros que deliciavam os mesmíssimos, requentadores e de súbito, em Amorrido região autônoma de Eupranto MSTP 2000 Edio Saero NV, quanto funcionário amigo repetia que felizmente a biblioteca primeira deixar de ficar entalada entre um salão de baile e uma farmácia, imaginei a cara que os frequentadores não farão quando a biblioteca mudar. Há diversas espécies de frequentadores. Das 10 da manhã até as 3 da tarde, aparece a primeira leva. As mesas ficam cheias de uma sociedade mais ou menos ruidosa, que se levanta a cada passo para beber água, lavar as mãos e fumar em certos retiros facilitadores de necessidades urgentes. A frequência da primeira enchente é em geral de estudantes, meninos anda nos preparatórios que pousam o curso nas faculdades. Nenhum deles se contenta enchendo apenas um boletim, enchem logo 3. Durante alguns anos eu observei os 3 pedidos de cada consultante que 99 vezes em 100, lia física, de Ganote, geometria, de FT Eurosses química, de Langlebert, no primeiro boletim, e nos outros, a rainha Margot. Os 3 mosqueleiros, o Guarani, os fantoches de M. Diabo, Luctola, Nana. Que fariam os consultantes sentados ao mesmo tempo com o Ganote, os fantoches de Montepne e as aventuras de Dumas. Os consultantes folheavam o Ganote, iam beber água, encostavam no Ganote a rainha Margot ou a Nana e estudavam regaladamente as aventuras dessas senhoras em péssimas trapelles cinematográfico-duções portuguesas até as 3 da tarde, a hora em que é preciso começar a passear pela Rua do Ouvidor. Desse momento em diante a concorrência amortece, os livros vão descansar e só às 6 recomeça o movimento. A sociedade é a mesma, estudantes em maioria. Alguns ainda palitam os dentes do jantar, outros vêm aos pares para estudar juntos. O longo corredor, que é o salão de leitura, fica repleto. Ganote, Langlebert, FT Euro. Voltam às mesas. Estudar em companhia numa biblioteca pública, tendo defronte da gente o cidadão a ler, é pelo menos impertinente. Os sameses do saber sussurram a princípio, falam depois baixinho e conversam finalmente quase alio, conversam de tudo menos de estudo, enchendo de um rumor surdo a biboleca, onde é do regulamento guardar silêncio. Na sua cadeira alta o amanuense de dia olha com aflição o relógio e parece que todos os frequentadores, às vezes por motivos opostos, seguem com ansião o curso dos ponteiros para a hora em que as campainhas elétricas despacharão os retardatários. Esta é a impressão em grosso. Nas 2 grandes enchentes diárias aparecem, entretanto, tipos interessantíssimos. Rao frequentador erudito, que entra, cirela pelos assistentes um olhar superior ao revés do pincinês, desde Montesquieu, símbolo em português do saber, e enche três boletins, em que pede livros ilegíveis a séculos ao poeta, que vai ler o próprio livro de versos e fala alto para os funcionários, ainda não achou. As canções de Sousa Pérez, um livro tão procurado. Raos coitados, que desconfiam da existência dos autores, mas não lhe sabem o título das obras, Verlaine, que obra quer? Não sei, Verlaine, poesias, qualquer um. Raos lancitivos, senhores de passagem, que passam e entram para matar o tempo e dizem ingenuamente, e verdade, não sei o que pedir. Deixe ver qualquer coisa. É Raus e Moraes que escreviam, com sorrisinhos equívocos, o pedido de Alfredo Galis, da Martinhada ou dos tratados de Garnier os poliglotas exigindo para meia hora um livro em alemão, outro em hebraico, outro em sueco os namoradores, aproveitando a mesa, a tinta e a caneta da casa para escrever as futuras esposas os sensacionais, que após o pedido dizem alto, e o último livro que me falta ler deste autor. Eu leio muito. E levam 10 minutos a folheá-lo. E ainda os estudantes de latim indo buscar a tradução de 254 cinematografo ao vídeo no francês de Nizard, e os ledores de toletins suromenses que leem o dia inteiro rodapés do jornal de 1855. Entre os anônimos, há naturalmente os íntimos, que entram por toda parte cumprimentados pelos contínuos com perguntas pela saúde. O mais notável é o Dr. Capistrano de Abreu. Este nunca vai à sala pública. Entra com o chapéuzinho mole debaixo do braço, levanta os reposteiros das diversas sessões, conversa com os funcionários, agarra os livros, lê, toma notas como se estivesse na sua casa. Quase sempre frequenta as sessões de impressos e de manuscritos. Nesta Olima leva horas e horas a escrever em pequenas tiras, que vai atirando a esmo. No dia seguinte volta, Anne que perdi aquelas notas? E os funcionários, que muito justamente prezam o grande erudito, qual, Capistrano? Estão aqui todas. Como você as esquecesse, guarda-mo-as. Outro também assíduo é o Dr. Felisbelo Freire. O eminente homem sobe diretamente aos manuscritos e faz da sala uma espécie de consultório. Certa vez em que eu lá estive uma hora, o Dr. Felisbelo fora procurado por 8 pessoas, e eu desci as escadas quando um cavaleiro subindo indagou com sim feio MMS a judia Pio Cid Sorran, por Rigsdade, como se perguntasse ao porteiro, na casa os santos ex, o Dr. Felisbelo está. Noto ainda entre as sessões de manuscritos e de impressos, o senador Dr. Manuel Barata, que há 10 anos extrai documentos para sua formidável História do Pará, o senhor Caldas Brito a investigar coisas de viticultura, o livreiro Paiva a larejar negócios, o senhor Chichorro da Gama, do arquivo, o antigo diplomata Araújo. O senhor Chichorro da Gama é um autor da sinopse dos historiadores, regentrador teatral, admirador da actriz Ismenia, e lê peças manuscritas tendo já feito uma, felizmente impressa, A Nuvem Desjeita. Este Chichorro, depois de Arthur Azevedo, é o mais temível combatente da regeneração teatral. A actriz Ismenia será um dos seus meios eficazes, e é pena que ainda não esteja vivo João Caetano. O senhor Araújo gasta os ócios diplomáticos lendo rodapés do jornal de 1860. Entre as 10 horas, pede as coleções, e, bem lavado, com os cabelos muito penteados, as unhas afiadas, mergulha no folhetim. Uma vez eram 3 da tarde. Os contínuos viram-no muito branco, estatelado nas velhas páginas do velho orgão. Acudiram, borrifaram-lhe o rosto, deram-lhe a cheirar e ler. O folhetim do jornal linha dado uma sincope ao velho diplomata. Ah! Os leitores da biblioteca. Que estranho romance, como os de Jerome, se faria daquele remanso onde o saber impenetravelmente dorme. Quantas histórias, quantos diálogos, quantos aspectos, quantas figuras, cujo destaque se torna mais intenso na sombra dos infólios perdidos para todo sempre. E uma vida especial, dupla, a desse casarão lanquilo apodrecido de livros, em que o livro separa o iriquentador do funcionário, mas os liga imperceptivelmente. Poder-se-ia escrever nos capítulos a vida de ambos ao mesmo tempo, a rir um do outro com a mais feroz ironia. Hei de lembrar sempre que uma vez, tendo subido à sala pública, encontrei certo mocinho de óculos a discutir furioso com o auxiliar de lata bigodeira. O alcear dizia, batendo no boletim, como quer o senhor, que eu saiba o que deseja, se escreve Larousse em duas palavras euro sem um S. Como quer que cu descubra o Larousse no Larousse? Foi um lapso claro, berrava o mocinho. E de repente, bom, não quero mais Larousse, quero Hugo, chatimente de Hugo. Lim torno já via curiosos e nós esperávamos a conclusão da cena, como no teatro. O auxiliar limpou o bigode. Está direito. Desceu o estrado, meteu-se na gaveta dos cartões, remexeu, não temos, não é possível. Não ter os chatimentos do grande Hugo, de Vitor Hugo, só aos miseráveis e em italiano. Hein? Eu já li aqui os miseráveis em português. Está enganado. Não estou, omessa. O senhor começa a ser impertinente. Duvida? Pois venha ver. O mocinho precipitou-se, meteu o nariz na gaveta e a sala vibrou logo com a sua voz violenta. Ora, tenho ou não tenho razão? O senhor estava procurando Vitor Hugo na letra U. E tudo isso continua. Continua o F. 1. C. Continua o Ganote, continuam os estudantes, os íntimos, continua a rainha Margot. Enquanto o funcionário falava, eu medi de alto a baixo as paredes torradas de volumes, olhei fixamente a capa velha dos Três Mosqueteiros e deplorei do fundo da alma o futuro remoto em que tudo aquilo dali tiver de sair. Santo Deus! Que farão os leitores da biblioteca enquanto estiveram a arrumar a outra na avenida? Que o Aigerec PR é uma ado de igual idade é da.